Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje vamos falar sobre gastronomia com alguém que, curiosamente, não é chefe. É o Paulo Amado. Sabe cozinhar de 1 a 10 quanto?
7.
7 é muito bom.
Yeah.
Sim. 7 é bom.
O que é,
sete
o que, é que
sabes
fazer,
bom.
Paulo Amado?
É tacho, não é? Paulo Amado...
Que
é
isso?
Não? Estás sempre é comida, comida, comida. É comida.
Não, pá, eu sou do Algarve, portanto, como é natural, peixe primeiro.
Peixe primeiro.
Depois sou da capital da Ria Formosa, os bivalves.
Isso quer dizer bivalves?
Olhão,
que xerém. Tipo, que tipo, sim.
Xerém.
Então, mas diz um prato que saibas fazer bem.
Epá.
Atenção, que vais ter que explicá-lo, não é?
Olha, a minha mulher gosta muito de peixe frito com arroz de tomate. Eu faço para ela.
Ok. Que peixe é que fritas? Qualquer um?
O da época, o mais fresco, mas pode ser, sei lá, carapaus, cavalas, robalos. Já fritei todos.
Já fritaste tudo?
Tudo.
Qual é o nível de complexidade de fritar um peixe?
É algum, porque primeiro tens que fazer uma polme que depois saibas que ela, quando vai a fritar, à temperatura certa, ela tem que estar arrefecida.
Tu fazes com um polme ou tipo panas numa farinha e num ovinho?
Depende da quantidade. Pode ser só xerém grosso, milho grosso partido, ou então uma polme. Mas normalmente até faço mais com a polme, com o milho partido. Sal, milho partido.
Era o som do óleo, já...
Sim.
Não era?
A água a saltar.
Paulo Amado, quando é que tu decidiste dedicar basicamente a tua vida à gastronomia, mesmo não sendo chefe?
Eu não dediquei a minha vida à gastronomia.
Dedicaste?
Estou por acaso, estou de
tu,
passagem.
Tu, aliás, dedicas-te a muitas outras coisas.
Exatamente.
Tipo, tocar trompete.
Não, eu sou estudante de trompete. Muito pouco. Eu vim para Lisboa há pouco mais de 20 anos e depois fui parar a um grupo de teatro na universidade onde estava um desgraçado que era o diretor da revista Intermagazine.
Que ainda existe, de resto.
Que me angariou. Sim, ainda existe. Sim, vai fazer 30 anos agora. Então fui angariado para jornalista estagiário e depois daí sempre a descer.
Sempre a descer até diretor, não é?
Sim.
Sempre a descer e a gastronomia sempre a subir.
É um facto. E de alguma maneira acompanhamos estes últimos... Portanto, a revista tem 30 anos, eu estou lá há 20. Pá, e acompanhamos o surgimento destes novos chefes.
Mas ao mesmo tempo
a consolidação de outros.
Que tu estás na revista e que tens uma ideia para a revista, não é? Para aquilo que queres daquele projeto editorial, fazes montes de outras coisas.
Estou como a viver, eventos, preciso de fazer isso. Não é?
Organizas grandes eventos gastronómicos, como o Congresso dos Cozinheiros,
sim,
ou a Lisbon Food Week e agora a Porto Food Week, não é?
É verdade. Pá, era preciso. Portanto, a
revista,
a revista informa, mas o pessoal não lhe chega a informação. Por exemplo, em 2005, quando decidi fazer o Congresso dos Cozinheiros, era porque estava a ver, era evidente. Tipo, estavam a surgir, havia uma força, e aquilo precisava de ter um palco para conseguir conjugar essa força em proveito de... Pá, tantos outros que não atingiam. Portanto, de certa maneira, criei em 2005 um congresso onde se juntaram 100 pessoas para influenciar 1000. Em 2015, em 2019, o congresso faz 15 anos, 15 edições, e tiveram lá 1000 pessoas. Portanto, posso aspirar a ter influenciado 10 mil, se calhar.
Aliás, nós estivemos lá, se bem se recordam.
A fazer uma emissão. Não é?
Uma emissão ao vivo.
Fantástico.
Ali no LX Factory, onde a grande revelação... Ah, já sei, encontramos o Nuno Diniz, que desde logo foi polémico nesse dia. e que mais tarde viria a este programa a falar sobre enchidos, não é? E sobre cozida à portuguesa. É? Sim, é verdade.
E de resto tu também conheces os enchidos, os cozidos dele, não é? Já tiveste? Não é?
Sim, sim, tive num cozido. Sim. Olha, lá no LX Factory, curiosamente.
Olha, no âmbito da Lisbon Food Week.
É verdade. Ora bem, tu vens aqui falar não da Lisbon Food Week, mas da
Porto Food Week.
Que é a primeira edição.
Sim.
Isto é isto que se chama descentralização? É ou isto ainda não é descentralização?
Isto é descentralização.
Sim, sou fã disso. Gosto de fazer, ainda antes de ontem estive em Esposende. Gosto de ir a Lousada, a Lamego, a Fátima. Ir lá.
Quando vais a esses sítios, sabes exatamente o que é que vais comer?
Não, eu estou mais numa do contributo para os outros. Tipo, são seminários com gente da restauração, com estudantes. Pá, e um gajo vai lá levantar a bandeira de Portugal e do conhecimento e da partilha. E essencialmente que as coisas não acontecem só em Lisboa, onde já acontece muita coisa. E portanto no Porto foi isto. Há uma nova geração que está a abrir restaurantes no Porto com grande pinta, com grande poder e com grande futuro. E portanto, mais uma vez, era preciso um palco. Não há um evento no Porto que encare a gastronomia nesta perspectiva. Há algumas coisas mais pequenas e depois há bons eventos do vinho, mas não havia um bom evento da gastronomia. Então era preciso fazê-lo. E fizemos nesta perspectiva aberta de dizer: vamos fazer a Porto Food Week, e depois convidamos. E o meu papel foi o de curador.
Como sempre. Então, não é?
O que é que vai acontecer?
Ok, então, nós vamos sugerir rotas pelos diferentes restaurantes. O Porto tem os clássicos, o Porto tem os novos, o Porto tem os restaurantes de chef, tem os restaurantes das francesinhas. Antes de mais, fazemos uma orientação ao público local e ao público internacional.
E isso é uma orientação que podem ver no site, não é? Da Porto Food Week.
No site e nas redes sociais, portanto, existem estas
essa
rotas.
Essa curadoria, digamos.
Exatamente.
Assim.
Vai haver uma ordem da cabidela.
Opa, eu já te vou contar tudo sobre isso, é fantástico. Depois, temos um conjunto de jantares que abre justamente com essa ordem da cabidela, no restaurante Oficina.
Tu tens alguma paixão particular por cabidela? É que
já
na Lisbon Food
também.
Week há pois sempre foi. Um jantar da cabidela.
É que eu andei 20 anos sem comer isso, não podia.
Não podias? Não, porquê? Não. O sangue dos bichinhos fazia-te
não
impressão?
Podia.
E agora comes por 20
Sim,
anos.
Agora,
pelos 20
agora
anos,
20
tiveste
anos
à
atrás.
Espera.
Não, de facto, sabem que é um prato galvanizador para esta gente da cozinha. Há ali um tema que tem que ver com... Bom, com a receita específica que eu acho que não vale a pena aqui desenvolver e que agrada a muita gente. Mas lá no Porto o que fazemos é diversificar. Portanto, vem o Ricardo do restaurante Mugaça, que há de fazer uma cabidela de leitão, a Helena Ventura uma cabidela de frango, o Marco Gomes, que é um anfitrião, faz de coelho, o Vitor Adão faz de borrego e depois o Rui Martins faz de javali e um terrível papel tem a Leonor de Sousa Bastos, que vai fazer uma sobremesa também.
Com
de
sangue. Quem?
Com sangue.
Vai ser o quê?
Não sei, mas há de ter que ser fresca, ácida e levar sangue. Pá, porque depois de comer...
Uma sobremesa que leva sangue.
Sim.
Há algumas.
Ah, já.
Sarrabulho doce.
Assim.
Acho que
a graça daquilo é que vai ter uma encenação, a laia de ordem. Então criamos uma ordem fantástica em que há o Rei Máximo, que é um galaró que vai mesmo vestido e que vai ordenar as pessoas, cavaleiros, príncipes e princesas.
Qual é que é? Vai o que ser que tu, o que é que tu achas das ordens e das confrarias? E isso também é um tema.
Bom,
não é?
A ordem,
na discussão,
mas sabes que
desta coisa da cozinha.
Tudo isto é uma metáfora e é um bocado para rir. Uma ordem tem que ver normalmente com a organização profissional, regula o acesso às profissões, isso é outra coisa. A ordem dos advogados, arquitetos, psicológicos, não, psicólogos.
Ordem dos psicológicos.
Estou nessa. Portanto, as confrarias são organizações onde pessoas interessadas em comer ou em estudar
pratos,
os alimentos,
não é?
Os pratos, as regiões. Eu acho que isso é tudo válido. Eu ultimamente tenho conhecido um bocadinho melhor através da Olga Cavaleiro, que é a presidente da Federação das Confrarias. E eu não, agora tenho uma ideia mais esclarecida sobre isso.
Ah, bom. Porque antes não eras muito...
Não, quer dizer, ainda há gente que se interessa mais pelo comer os comilões e outros pelo pensar os cabeçudos e outros pelo debate. Mas é tudo válido, eu gosto.
E nesta edição da Porto Food Week vai haver também um espaço para debater ativamente a cozinha, não é?
Sim,
vocês vão,
sim.
Vão ter aqueles seminários, chamamos
no primeiro,
assim?
Sim, no primeiro jantar, depois há outros jantares, mas essas são as conversas culinárias. Imagina, o Rui Reininho a participar num debate sobre as artes da comida, ali logo a seguir ao almoço, num domingo, um dia de sol, na Galeria Fernando Santos. Tem tudo para dar certo.
Tem tudo para dormirmos um pouco, uma sesta.
Depois,
aquela voz embaladora.
O som que a cozinha tem, que vai acontecer no Hard Rock Café. Ou então ter um restaurante no Porto e convocar os Vascos. O Vasco Mourão, que é já um clássico da restauração do Porto, com o Vasco Coelho Santos, que está nisto da restauração há poucos anos. Mais o Sérgio Cambas. E o Ricardo Rodrigues. Bom,
estás a ler agora. Então, uma pergunta. Pode-se falar de uma cozida, uma gastronomia a norte e uma gastronomia a sul?
Sem dúvida. E isso é parte da riqueza. Mas isto vocês já devem estar fartos de ouvir. Quer dizer, uma pessoa anda aqui. Eu, no Algarve.
Eu não estou farto.
Não? Então tenho a dizer-te que no Algarve existem, no mínimo. Eram 6 ou 7. 6 regiões gastronómicas. Dizes, impossível. 6. Portanto,
como
agora, assim? imagina o país. Então, Algarve. Imagina, o Algarve tem aquela linha que está virada ao Atlântico, que é o litoral. Podemos dizer que...
Atenção, algarvios, que não ouviram este programa. Paulo Amado, a falar.
Então, o primeiro tema da gastronomia tem que ver com o território. No território do Algarve temos aquela primeira língua, cá em baixo.
Sim.
Onde podemos espreiar-nos nas areias quentes e douradas, face àquele sol e ventos da África. Isso há de estar relacionado, esse território tem que estar relacionado com algum tipo de gastronomia.
Sim.
Depois, sobes uma linha e tens o Barrocal, que às vezes é a 3 ou 4 km da praia. Barrocal, gado manso, amendoeiras, galinhas, borregos. Então, também convenhamos. É outro tipo de gastronomia. Subimos, o Algarve também tem serra, também tem porcos e enchidos. 3. O litoral atlântico virado ao ocidente, aquela água batida, aquelas rochas, é outra questão. A outra parte oriental, que está onde está o rio Guadiana, com as novidades de umas espécies invasoras, que entrando o mar a subir pelo rio. Bom, também. E depois a pérola, que é a Ria Formosa. Então, no mínimo, esta, já viram? Então, como é que este país, a dicotomia norte-centro? Eu, por exemplo, eu sou do Algarve, pá, ali daquela da zona mesmo sul do sul. Eu, enchidos, não, até aos 20 anos, eu
tu
não
és
conhecia.
Do Olhão, não é?
Sim, portanto, enchidos, eu, pá, sabia que havia chouriço e tal. Mas
sabias
não...
que havia folares?
Ah, sabia muito, sabes que eu tenho
adoro
alguns
esses
a estagiar.
Deixa-me só recordar a todos aqueles que estão a ouvir esta emissão, que estamos a entrevistar o Paulo Amado. Vamos falar sobre gastronomia, obrigatoriamente. Vamos falar sobre o Dia de Portugal, que vais passar em Nova Iorque, exemplo que já aconteceu nos dois últimos anos.
Sim.
Isto não é a primeira vez. Vais estar lá com quem? Com o Primeiro-Ministro, com o Marcelo também?
Não, o ano passado.
Tiveste com o António Costa?
Sim, mas ele chegou mais tarde. Nós fizemos a celebração do Dia de Portugal em Nova Iorque com o chefe António Gonçalves, com o José Júlio Vinte. Com o Vítor Sobral, com o Hugo Nascimento e com o Oscar Correia, e foi alta festa. Sabem, por acaso, ficou marcado por um evento chocante, porque havia uma mesa para 4 em que um dos nomes era aquele senhor que decidiu dizer adeus à vida 2 dias antes, o Anthony Bourdain. Ele estaria no jantar do dia 10, porque ele começa a sua trajetória na cozinha com o Meirelles, que ia lá estar, e aliás esteve. E portanto, portanto, no dia 10 fizemos aí no restaurante Batard, mesmo ali em Manhattan, e depois no dia 11 fizemos no Rockefeller Center com 40 chefes mundiais, e este ano, em princípio, acho que vamos fazê-lo outra vez, estou à espera da confirmação, e portanto devemos fazer 2 eventos, no dia 10 e no dia 11.
Amado, qual é o chefe do momento?
Como o chefe do momento no país?
Internacional, para te poupar a isso, porque será sempre uma resposta para ti.
Não, eu posso dizer, tenho a dizer-te que a nível internacional, curiosamente, de repente regressa Ferran Adrià a dar que pensar. Tu dizes, mas ele está a dar cartas, tem um restaurante? Não, mas ele faz uma intervenção agora há um mês e pouco em Madrid, e o Ferran Adrià, relembro, foi o homem que colocou toda esta lógica da nova cozinha a um outro nível, com temas que têm que ver com a ligação Oriente-Ocidente, os menus de degustação, portanto, a cozinha, as novas técnicas, os novos equipamentos, aquele homem marcou, marcou o século passado e vai marcar este. E ele retira-se quando está mesmo no auge. Eu, no início, eu estava lá quando ele apresentou a esferificação há uns, sei lá, 14, 15 anos atrás, e estava lá quando ele anunciou o fecho do El Bulli, e quando ele apresenta a esferificação... nesses eventos internacionais, no caso em Madrid, no evento que se chama Madrid Fusion. Epa, e era possível apanhá-lo no corredor e entrevistá-lo, falavas com ele. Quando ele sai, em 2011, a conferência de imprensa tinha 400 pessoas. E agora regressa, a conferência de imprensa já tinha só 60 ou 70, mas ele vem introduzir algo que ele acha que é profundamente revolucionário e que eu devo dizer-te que é inspirador e para nós só nos faz dizer epá, estamos no caminho certo.
Mas é o quê?
Vou dizer, estou a anunciar. O conhecimento. Tu dizes, o conhecimento, sim. É que de repente, nesta era de múltiplos inputs e feixes de luz e espécie de qualquer coisa parecida com isto, ele diz que é importante ir analisar as obras que fizeram a história da cozinha, atualizá-las e achar uma maneira de as difundir. Então fez uma fundação que se dedica ao conhecimento, novas técnicas, diferentes disciplinas ao serviço da cozinha. Enfim, fascinante.
Tu no trabalho que tu fazes, de alguma maneira vai ao encontro disso, não é? Tu estás envolvida em alguns documentários ligados à cozinha portuguesa.
Sim. Sabes que eu fiquei com o direito, não acabei, mas deixou-me aqui qualquer coisa. E o direito...
O direito estás a dizer a disciplina.
O curso de direito, sim. Adora a codificação. Ou seja, a lei para ser aplicada tem que estar ali.
Escrita
e codificada, não é?
Olha, deixa-me ouvir aqui duas mensagens, aliás, três mensagens que entretanto nos chegaram. Recordo que estamos a falar de gastronomia, obviamente, com Paulo Amado, a propósito da Porto Food Week, que vai ser entre os dias 21 e 30 de março, em toda a cidade do Porto. Temos, basicamente, que daqui a pouco percebermos o que é que vai acontecer, vai haver uma after party, vai haver jantares, muitos. Há pouco falamos aqui do jantar de abertura, a tal ordem da Cabidela, vai haver uma mesa do Porto pelo Hélio Loureiro, que é uma das referências, vai haver, estou aqui a ver um outro jantar que são as cozinhas do Douro, enfim, vamos falar sobre... Porquê é que não falamos sobre a cozinha à Norte? O que é que acham?
Boa, sim.
Bora,
bem,
bora lá.
Bem.
Digam-nos
é
qual foi a melhor experiência.
Vida. É o que a gente leva desta vida.
É isso. É digam-nos qual foi a melhor experiência que tiveram a comer a Norte. Ora está, Paulo Amado é o nosso convidado. Estamos a falar sobre gastronomia. O rap que lançamos é esse. Qual foi a melhor experiência gastronómica que tiveram?
Paulo Amado ouviu este jingle e não se apercebeu que o próprio jingle dizia o número de telefone do WhatsApp.
Como é que é possível?
Mas eu pensei que eram as pessoas a falar.
Olha, curiosamente, não. A primeira mensagem nem sequer tem nada a ver com gastronomia. Sabem qual
então
é?
Não vamos passar.
É uma mensagem sobre o dia do pai. Vais jantar com o teu pai, não é?
Vou com pai e filhas.
O que é que queres dizer sobre o teu pai? Pode ser que ele esteja a ouvir.
Está, com certeza.
Está. Achas que está? Disse,
pai, eu te amo. O meu pai foi a grande personagem da minha vida. Foi ele que me fez, ele e a minha mãe.
Sim.
São pilares do meu ser, do meu crescimento e a minha orientação.
Alguma história que te lembres que tenha acontecido entre ti e o teu pai?
Olha, um dia ele fez-me. Depois eu nasci. Essa foi a primeira.
Raro na história das relações pais e filhos.
Este ouvinte tem uma história que o pai lhe fez.
Eu também.
Olá, Provaral. O meu nome é Luís. O meu pai também se chama Luís. Queria deixar aqui o meu agradecimento a uma pessoa extraordinária que, para mim, é o melhor pai do mundo, na medida em que sempre me ajudou, apoiou em tudo e nunca me deixou faltar nada. Queria contar uma história também, que foi quando eu tinha 11 anos. Ele mandou-me apanhar umas pedras no terreno da nossa casa e eu fiquei um bocado chateado e pensando, epá, mas por que raio tenho que andar aqui agora a apanhar pedras? quando na realidade, pronto, era para me dar uma mota e eu poder andar lá com o terreno limpo. Transmitiu-me valores e ensinamentos para a vida e acho que com a sua bondade, generosidade e disponibilidade para a família, tudo isso fez de mim, sem dúvida, ser um ser humano muito melhor.
Ora,
olha que
é
história
isso
linda.
Que os pais podem fazer.
História linda.
Podem fazer de nós melhores.
O meu pai também se chama Luís.
Tu ias contar uma história dele?
Não, ia dizer, hoje à noite na prova oral,
Ah, pois
vou
é.
contar uma história dele.
É verdade. Não percam hoje à noite os nossos convidados irão falar também sobre os seus pais. Vai ser uma emissão que. Vamos cá ver.
Vai ser paternal.
Há um convidado de surpresa.
Sim. E é um convidado que é um super pai.
É um super pai. Portanto, a partir das 11h30, vejam, porque eu acho que vai ser bom. Entretanto, temos aqui uma pergunta sobre a gastronomia, que é exatamente o tema de hoje.
Olá, boa noite, prova oral. Daqui fala José Matos, nascido em Matosinhos, criado em Paranhos e agora vivo na Maia. Portanto, norte do país, sei do que falo. E eu reconheço, vá lá, concedo que existe boa gastronomia em qualquer parte do país, mas há uma coisa que ninguém bate o norte, venha quem vier, é na quantidade. Uma dose no norte do país dá para 3, 4 pessoas e se calhar 5 pessoas que não comam muito. Uma dose em qualquer outra parte do país dá para uma pessoa e essa pessoa passa fome. Venham ao norte e saibam o que é comer bem.
É verdade, o norte.
Esta questão da
O norte dá.
quantidade aparece
Não
sempre.
programa, inclusivamente, por causa destes excessos. É que isto gera muito lixo e muito desperdício. É que não se come tudo.
Isto é uma questão muito atual, na verdade,
Eu
não
acho
é? A
que.
questão das doses, do desperdício.
E já não é a primeira vez que este assunto é discutido e a reação das pessoas da gastronomia é sempre, como direi, não sou muito a favor da quantidade.
Não, nem pensar. Eu prefiro a diversidade, não é? Eu, antes de ter uma grande pratada, prefiro três pratinhos, ou cinco, ou sete.
Portanto, tu não queres um pratinho para cinco pessoas, queres cinco pratinhos para uma pessoa.
Mas eu acho que a norte as pessoas valorizam mais a quantidade.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Mas
E
porque é que
tem
será?
uma exigência, não sei, porque gostam de
A
comer
norte
bem.
e um pouco em todo o país, é comum ouvir esse comentário em relação a restaurantes, não
Mas
é?
eu acho
Se as
que é mais
doses são
no norte,
grandes,
no
mas
norte.
no norte especialmente, sim.
Bom, o melhor prato que eu comi no norte alguma vez, assim, de conforto, foram os filetes de polvo com arroz
No
do
Aleixo.
mesmo, da Inês, no Aleixo e depois na Casa Inês. Uau, aquilo era um conforto, era um mimo.
Quem é que me disse que a Casa Inês tinha fechado?
Fechou, espero que transitoriamente, mas sim, fechou.
Mas ainda não há novidades acerca disso.
Não, mas tem que haver, não é? Vamos fazer uma petição para a Inês voltar ao tacho.
Também acho. Já agora, aqui um ouvinte a dizer qual foi a melhor comida que ingeriu. A Norte.
Muito boa tarde a vocês. A melhor prova, a melhor comida a Norte que eu comi foi sem dúvida em Castro Voreiro, um cabrito assado. Pá, no Miracastro, com uma vista incrível. Além da vista incrível, o cabrito estava incrível mesmo também. Obrigado e muito boa noite a vocês.
Por exemplo, o cabrito é uma coisa que a Norte é muito valorizado e que depois perde alguma relevância. Azul.
Pois, na Serra do Algarve ainda se come, mas de facto é prato mais de norte, tem que ver com a Páscoa. Só que sabes, eu não, eu fico contente, mas não fico apaixonado, porque depois, se tu quiseres aprofundar, cabrito vem da Nova Zelândia, lampreia vem da França. São
Hoje em
mitos
dia,
e
não é?
surpresas da gastronomia.
Qual é que é esse? Tens assim alguma, lembra-te assim alguma algum prato, algum ingrediente que seja particularmente chocante, a trajetória que faz até ser tão adorado cá?
Sim, para as pessoas nunca mais comerem.
Mas espera, tipo, até chegar cá.
Este da lampreia, estavas a falar de lampreia,
é o mais
não é?
terrível. Para já é um peixe piolho e que só gosta quem gosta mesmo. O António Loureiro fez uma antes
de
que eu adorei, pá. Ufa,
tu gostas ou não?
Epá, eu
médio.
Não gostava, mas agora gosto.
Como
Se calhar nunca tinha comido uma boa, porque há o tema
cabidão.
da cozedura do sangue, a mistura do vinho, aquilo fica ácido, não fica ácido. Mas então, o tema mais chocante seria esse mesmo, o da lampreia, e esse outro também, o dos cabritos, que vem da Nova Zelândia. Portanto,
vocês têm noção que vamos ser invadidos de mensagens de pessoas a dizerem qual foi a melhor comida que comeram ao norte? Não param de chegar mensagens. Temos aqui uma mensagem de um ouvinte que nos diz qual foi a melhor comida que comeu a Norte.
Boa noite, prova oral, boa noite, convidado. Eu estou a adorar este tema.
Claro.
Estou mesmo porque acabei o curso de cozinha há pouco tempo, na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. E a melhor experiência gastronómica que já tive a Norte, ora bem, vivendo eu no Porto, sou transmontana, a melhor experiência que já tive a Norte foi em Ponte de Lima, a comer papas de sarrabulha pela primeira vez. God, é tão bom! Um beijinho!
Comi papas de sarrabulha, não foram papas, desculpem, foi arroz de sarrabulha este fim de semana. E foi, e não comi mais nada até agora. Vou agora ter a primeira refeição logo depois
verdade,
deste programa.
Estás a dar mais 24 horas sem comer. Não,
e ainda estou, ainda sinto aqui, ainda estou cheia.
Eu ontem estava a pesquisar no Google cozido de grão.
Para ver imagens,
sim,
só sim, para ver imagens.
Para ver. Tipo, onde é que eu posso comer um bom cozido de grão em Lisboa? E apareceram-me três sítios.
O Picamiolos do Zé Júlio?
Exatamente, o Picamiolos.
É. Eu acho que eles agora.
Mas era um
têm...
restaurante em Campo de Ourique.
Não sei.
Ok.
E depois outro nome.
Boa dica.
Há alguém, claro, que fala aqui sobre a Francinha. A Francinha, que curiosamente algumas pessoas olham com desconfiança. Dizem que é um prato demasiado simplista.
Mas é uma importação do croque monsieur de França, não é? Portanto, houve um português que esteve lá e que trouxe aquela espécie de sanduíche que ele depois adaptou e colocou o molho.
Mas aquilo é um upgrade
sim,
do croque monsieur.
Provavelmente vai fazer parte.
Estás a falar com um desprezo da Francinha. Inacreditável. Não cá, mas não só vais fazer a Porto Food Week. Não podes estar a falar com assim.
Não estou a falar com desprezo, estou a falar com convicção. Pode vir a fazer parte. Aliás, há aqui uma rota das Francinhas. Pode vir a fazer parte da tradição, pá, mas para já é algo que está em construção.
Achas que ainda está em construção? Achas que ainda vamos chegar ao pináculo da Francinha? Ainda não chegámos?
Claro, então, mas claro. Já viste quanto tempo é que passou? Que,
sim, verdade.
O homem
pouco.
Ainda está vivo? Pouco, o que trouxe, pouco. Não é?
A sério, ainda está vivo?
Sim, acho que sim, não?
Eu não sei.
Há quantos anos?
Acho que foi há 30 ou 40.
Eu desde que me lembro. Que me lembro da Francinha.
Mas tu és
mas
novo.
Tu tens que idade?
Sou
23?
Novo. Sou muito novo. 25.
Boa noite para o Varal. Eu gostaria de perguntar ao convidado se a Francinha pode ser considerada um prato com algum mérito ali nos chefes mais elitistas ou nunca deixa de ser aquele snack de se comer pelo Porto?
Excelente pergunta esta. E vai no encadamento daquilo que estávamos a falar. Não me recordo de uma chefe recriar a Francinha.
Sim, sim, o Ricardo Costa já fez isso e tem
ideia.
Bom, vejamos, para os chefes, aquilo é material criativo. Os chefes adoram esta ideia de partir de um elemento base. É muito mais fácil tu partires de uma francesinha e imaginares aquilo da maneira que te convir e podes fazer uma francesinha do mar, uma francesinha da serra. Isto da cozinha é cheio de metáforas e de possibilidades de criação, de maneira que partir para uma receita tendo uma outra como base, para isso, para eles.
Boa noite, rapaziada, aí da Prova Oral, boa noite, Alvim. Melhor comida no Norte, melhor comida no Norte, melhor prato que já comi no Norte. Talvez aposta à Mirandesa, aqui na zona de Mirandela. Bem regada com tinto da região também. Um abraço aí a toda a malta. Cumprimentos aí ao pessoal.
Devia haver uma espécie de calendário que nos dissesse onde é que podemos comer, sei lá, uma aposta à Mirandesa nas cidades que não.
Bom, se é calendário.
Em Lisboa, no Porto, onde é que se pode comer uma aposta à Mirandesa?
Por dias.
Um guia,
por dias,
talvez,
por dias.
Um guia.
Dava jeito.
Para ser calendário, tem que ser por dias, tem que ser por época.
Hoje é preciso comer uma aposta à Mirandesa. Onde é que eu vou?
Então, que pega no guia Michelin.
Vou.
Eu só quero fazer a reclamação de que isto não é hora para se estar a falar em gastronomia. As pessoas estão a sair do trabalho, as pessoas vão com fome, vão com aquela larica, sobretudo aqui no Norte, onde se trabalha muito, aí ouvir falar de comida a esta hora. Um abraço.
Não me digam que dá esta ideia de que no Norte é que se trabalha, não é?
Já ouvi dizer, mas por outro lado... Ouvi
a Europa tem toda ela um pouco essa ideia, não é? No Norte é que se trabalha.
Eu ouvi um contraponto de um estudo mesmo científico. No Algarve é que sim. Lá é que é.
No Algarve é que
se trabalha. Boa noite, David Pereira de Vila de Conde. Sítio onde se come muito, muito bem. Tasquinha do Fumo em Baião. É do melhor que pode haver. Um abraço.
Só um nome. Há nomes que à partida garantem
o Brasil
confiança.
Em Felgueiras.
Olá, Prova Oral, meu nome é David Sousa, estou aqui a ouvir a Prova Oral, estou a curtir o programa, adoro comida, estou cheio de fome, vou agora também jantar com o meu pai, vou buscar uma garrafa de vinho para ir jantar com ele, vai grelhar uns bifes. Muito bem, gastronomia à norte. Olha, Mugaza, que já referenciou aí o Amado, de Leitão, muito bom. Aqui na zona de Aveiro, o Dori na Costa Nova com peixinho fresco, impecável. Depois tens o Subenchi com alto nível de sushi. Opa, e para comer assim todos os dias, a Adega do Evaristo, refeições incríveis e cheias de sabor. Pronto, é só isso. Um grande abraço para vocês.
Ok. Deixa-me só colocar aqui esta mensagem. Uma questão para ti, Amado. Uma questão muito curta.
Olá. Qual é o seu prato português favorito? Obrigado.
Esta foi com a voz colocada de uma maneira como quem pergunta qual é o sentido da vida, Paulo Amado.
Qual é o seu prato favorito? Agora fiz também voz de rádio. Amado.
Opa. Olha. Numa perspectiva emocional, é o xarém com conquilhas. Diz-me muito.
E vamos ficar pela perspectiva emocional.
Olha, está aqui uma pessoa louca por cozido.
Olá, Provo Araldo. Olá, Alvin. Olá, boa noite a todos. Não sei muito bem qual é que é o tema. Não estava a ouvir. A minha namorada, entretanto, ligou-me dizer que estavam a falar de cozido de grão.
Sim.
Isso eu, pronto, só já penso em cozido de grão. Nós somos aquele casal que volta e meia, um manda uma mensagem, outro manda outra a responder. Pronto, somos participativos. E gostamos muito de comer, embora ela não gosta de cozido de grão e eu, como filho de alentejanos, sou completamente vidrado em cozido de grão. Só queria partilhar isto com vocês e obrigado.
Ah, já lembrei-me agora onde é que há um bom cozido de grão aqui em Lisboa, no Magano.
É alentejano, não é?
Pois é. Já agora, uma questão sobre um assunto polémico.
Então, não vamos comentar este
Olá, boa tarde, meu nome é Vítor. Eu queria perguntar ao convidado o que é que ele tem a dizer daquela barracada do chefe Kiko fazer comida para a NASA, que afinal veio a ser uma ganda tanga.
Que barracada.
Aquela
que foi?
Barracada, foi que... como descrevemos
Amado,
isto.
O que é que aconteceu?
Eu tinha medo que esta pergunta surgisse.
E é por isso que já te foste embora.
Inclusive,
já saiu.
Inclusive, o chefe Kiko veio cá, das vezes uma prova oral. Basicamente dedicado ao tema, não é? Mas o chefe Kiko é incrível e nós adoramos o Kiko e vamos continuar a adorar, atenção.
Mas
o que é que aconteceu ali?
Eu conheci-o há 10 anos e ele ia fazer a volta ao mundo com a Maria.
Eu entrevistei, ele tem um livro que se chama Comer o Mundo, que é incrível.
Eu tive no lançamento.
Ele já veio aqui várias vezes.
Sim, ele é ótimo e acho que fez um trabalho fantástico. Eu não falei com ele sobre este tema.
Mas já estiveste com ele depois disso?
Não. Eu
ainda não tive. O que é que eu lhe digo quando estiver com ele?
Diz, estás bom?
O que a tua consciência mandar? Perguntas como é que ele está, como está a família?
Epá, não sei,
se
não
fores
sei
íntimo, se não, não falas
ao
família.
Ao que eu consegui compreender, portanto, ele foi a um concurso que tinha um conjunto de características e depois ampliou a mensagem, não sei se foi ele, se foi alguma agência. Depois havia ali uma afinação, porque afinal o concurso não fazia parte da NASA. Afinal, os concorrentes, uns eram, portanto, havia diferentes categorias, ao que parece, profissionais e domésticas. Sim. E afinal aquilo se calhar não iria, a refeição não iria ser...
Aquilo eram propostas mais teóricas do que propriamente a coisa prática de isto vai ser feito em Marte.
Esta necessidade de comunicação nestes dias de hoje que criam em nós a urgência, em nós aqueles que querem. A urgência de ter que mandar cá para fora um sinal. Não é de hoje. Os modelos anteriores eram outros, agora são as redes sociais. Olha, não sei o que diga. Eu tenho muito respeito pelo trabalho que ele fez, gosto muito do talho, adoro a cervejaria. Sou das pessoas que ainda não foi ao asiático. Temos pena, mas estou para ir.
Olha, já fui e gostei.
Pois, claro.
Já agora, deixem-me dizer que eu estou aqui à conversa com...
Estás aqui à conversa?
Sim, com o João Moreira. Estou a perguntar-lhe.
Durante este programa?
Sim, por acaso estou a pedir-lhe.
Estás a trocar mensagem?
Eu fui a um sítio perto de Beja, onde comi o melhor cozido de sempre. Mas eu não sei o que
Mas era do dia?
Ele estava a dizer, claro. Moreira sabe, claro. Toy Faróis em Porto Peles. Será que é assim?
Toy Faróis?
Toy Faróis, diz o Moreira.
Nunca ouvi falar.
Toy Faróis em Porto Peles. Nós ficamos doidos com o cozido de grão. Depois fomos para o hotel. E depois no outro dia íamos para outros sítios.
Decidiram ir comer de novo.
E se fôssemos outra vez... vamos outra vez comer cozido de grão. E fomos outra vez.
E era fantástico. Não?
Era incrível.
Acho que o grão, assim, no ponto certo. Havia
estava
cenouras,
no ponto certo.
Carne.
Estava no...
Cenouras? Assim, havia cenouras? Cenouras, carne, não?
Então não sei.
Não sei, que grão, não que cozido de grão inesquecível.
Era inesquecível. Deixa-me só dizer que temos aqui duas mensagens novas de duas ouvintes. Neste caso, desejos de uma grávida.
Boa noite, prova oral e convidado. Antes de mais, um beijinho a todos os pais que estejam a ouvir. Então, eu tenho duas experiências fantásticas de comida no Norte. Uma delas foi grávida de 8 meses, comer uma francesinha num sítio espetacular à 1 da manhã e aquilo não me fez mal, tal era o desejo. E a outra foi em Monção, que é costela com arroz amarelo, que eles usam muito, que é divinal.
Já agora é que uma ouvinte desesperada.
Boa noite, estou um bocadinho a desesperar com esta conversa, com o programa de hoje, estou a ficar literalmente cheia de fome. E esta conversa toda do Norte lembra-me que a minha avó da Guarda faz uma espécie de carne de vaca estufada com massa e grão que é absolutamente divinal. Enfim, obrigada por isto, mas pá, está a ser muito doloroso.
Parece assim uma espécie de mão de vaca com massa e tudo.
Exato.
A minha mãe também mete massa na mão de vaca. E é muito inteligente, digo já. Porque o grão era pouco. Era pouco para dar aquela consistência que a pessoa precisa. E ela junta assim uma massinha cortada, fica ótimo.
Qual foi a refeição pela qual tu andaste mais quilómetros para ires comê-la?
Não me lembro.
Mas alguma vez andaste muitos quilómetros?
Claro que andei.
Catarina Moura,
sei lá, por exemplo, eu não posso passar.
Não sei, não consigo
dizer. Em reportagem. Quantos quilómetros é que tu fizeste para ir?
Não faço ideia quantos quilómetros é que fiz, mas sei lá, já fiz alguns. É isso a minha vida, é fazer reportagens.
Eu conheci Catarina Moura num evento gastronómico.
Sim, sim, no Algarve. Portanto, é daqui ao Algarve. Eu faço esses quilómetros para um
mas
evento
a mim,
gastronómico.
Me ocorre, assim, que eu faria a viagem. Agora,
não é tarde.
Marcado, mas para ir ao Mugaça comer aquele leitão do Ricardo.
Ou ao almoço, não é?
Pode ser ao almoço.
Ou jantar.
Boa
é
tarde,
pesado.
Alvin. Estava aqui a ouvir a prova oral. Epá, e queria só saber se sou só eu que sou completamente maluco por cabeças de borrega assadas no forno. Ou então assadas na brasa, também pode ser. E adoro comer a mioleira e os olhinhos. Ah. Aliás, diz-se aqui pelo Alentejo que só um homem, um verdadeiro homem, é que consegue comer os olhos da cabeça de borrego.
Olha, eu por acaso não consigo. Não deve ser um verdadeiro homem.
O Almir é que adora isso.
Pois é.
Mas parece-me bem, cabecinha de borrego.
Olha, sim, há pouco tempo comi.
Há bocado estávamos a falar daquilo que o Ferrar Adrià veio dizer agora nesta última intervenção dele. A falar do conhecimento. Qual é que tu achas que é o grande... Este é claramente um tema de agora, não é? O conhecimento sobre as tradições gastronómicas e para onde é que vamos. Mas quais é que tu achas que são outros temas que estamos a...
Para mim,
tu
o grande
vês
tema é a
agora.
Saúde. Já dizia,
é a cozinha saudável, é isso? É para aí que vamos?
Sabes que as bases da cozinha, as bases clássicas dizem que a cozinha é sabor, sabor, sabor. E de facto é sabor. Só que nos dias de hoje tem que ser sabor e saúde. Sabor e saúde. Sabor e saúde. Porque...
E sustentabilidade também acho que é uma coisa que está a entrar muito nesse...
Sim, sem dúvida.
Quer dizer, ecologia, o lado ecológico da cozinha.
Portanto, há derivações. Eu acho que isso é uma derivação tal como o respeito...
Sim.
Tal como o respeito pelos animais, quer dizer, mil coisas. Agora, a saúde parece-me um tema central na medida em que nós humanos temos a obrigação de fazer a confecção dos alimentos em equilíbrio. Quer dizer, imagina, os franceses dizem, nunca, a manteiga nunca é demais. E é claro, comes aquele puré. Já sabes que há uma receita de puré de batata que é 50% de manteiga, 50%
claro, é do
de batata.
Bocuse, não é?
Não, do Robuchon.
Ah, do Robuchon.
50% de manteiga?
Eu morto desconfundo todos. Eu confundo muito.
Ah. É fantástico. No entanto, e o resto? Bom, mas por outro lado, há outra teoria. Diz, calma lá com isso. Isto é gastronomia, é alta gastronomia. É o prazer máximo. Não andas todos os dias nisto. Ok.
Olha, tu dizes uma coisa curiosa, que é, tu achas que a gastronomia pode juntar-se, aliar-se à música, à arte visual. Bem, tu tens, inclusivamente, em preparação, um documentário com o Tiago Pereira, que é sobre isto?
Bom, essa primeira parte.
Tiago Pereira, para quem não sabe, é a pessoa responsável pela música portuguesa A Gostar Dela Própria, que se tornou um enorme sucesso de há uns anos esta parte, e que muito fez justamente na descoberta da tradição musical em Portugal.
Justamente, mas são duas dimensões. Essa segunda do Tiago é fantástica e que assenta numa grande recolha que ele fez e continua a fazer, e que é brutal. E nós o que começámos a fazer há mais de 2 anos foi um documentário que se chama A Moda da Cozinha, e já levamos dezenas de pessoas entrevistadas. E o que queremos saber é, queremos fazer uma espécie de um retrato em movimento deste tempo. Queremos saber o que é isto, que tempo é este. E então vamos perguntando aos chefes, às pessoas ligadas à gastronomia, como é que elas vieram aqui parar, o que é que elas estão a ver, o que é que elas acham de futuro, do futuro para a gastronomia. E então lançámos já mais de 20 episódios, que podem ser vistos nas redes sociais e num site, que é a Moda da Cozinha. Agora, o outro tema tem que ver com esta ideia. Portanto, eu entrei nisto há 20 anos. Eu tinha uma revista que era um quadradão, que era muito técnica, e eu imaginei que um dia teria uma revista que as pessoas podiam levar para casa, que era o orgulho dos cozinheiros. Então, essa ideia foi evoluindo, e, entretanto, as minhas organizações também foram evoluindo, e o que eu acho é isto, é que o espetáculo completo é ópera, está bem, mas desde que se coma. Portanto, há de ser brutalmente interessante tu chegares a um sítio onde tu podes ter a alegria aos teus olhos, aos ouvidos, o corpo confortável e comer. Isso é que é bom. E portanto, na revista eu tenho que ter lá isso. Tenho que ter boas receitas.
Mas tu tens realmente esta perspectiva de que a gastronomia é uma arte? É isso? Tu consideras isso? Vês isso
acho
assim?
Acho que não. Mas espera lá, a música também é uma arte? Depende da música e depende da gastronomia. Portanto, a pintura, toda a pintura é uma arte? Todo o cinema é uma arte?
Mas se calhar já te emocionaste a comer um prato. Quando for mau não é uma arte, é isso? Já te emocionaste a comer um prato como te emocionaste a ouvir uma música?
Já te emocionaste a comer um prato?
Já, era uma coisa que eu estava a pensar.
Sem estar bêbado.
Isso não é emoção, é só adrenalina.
Epá, depende também da conversa que está no meio, não é? Por exemplo, o tema da rabanada é um tema. Agora, por isso, devemos passar para a confraria da rabanada. O tema da rabanada é um tema que eu depois tenho que falar com o meu pai.
Rabanada é norte, fatia dourada é sul.
Há outros nomes, tipo fatias paridas.
Nunca ouvi essas.
Fatias paridas? Sim, porque era uma comida que se aconselhava em tempos muito idos às mulheres que tinham acabado de dar à luz.
E então, mas
é uma história, nunca ouvi.
No outro dia,
senti que desvalorizaste. Não,
tu não estavas à minha frente.
Estou a brincar.
Este tema da rabanada, não te lembras? Naquele jantar em que era suposto ir o Conan Osiris e a Isabel
Silvestre. Sim, sim, claro.
Só que não.
Infelizmente, podíamos ter tido um grande vitorioso, não é?
Mas a Isabel não, Silvestre não estava bem e ele depois também não quis ir. Era
e logicamente, não é? Não, eu gostava que ele tivesse ido.
Olha, nós estamos aqui a falar com o Paulo Amado. Temos muitas mensagens, entretanto, que nos chegaram. Uma delas é a namorada daquele ouvinte louco.
Ah, sim, que lhe mandou a mensagem a dizer: olha, na Prova Oral estão a falar de cozido de grão.
De certeza absoluta, espera aí.
Olá, Prova Oral. Eu não sou do norte, sou do centro, mas para as pessoas de Lisboa isso é como se fosse o norte. Portanto, a melhor comida do norte é a comida da Tica Armita, a senhora minha mãe, que faz uma chanfana do céu, que faz um cabrito maravilhoso, que faz morcelas como ninguém. E sopa da morcela, já experimentaram? Entretanto, o meu namorado diz que eu não gosto de cozido de grão. Não, eu gosto de cozido de grão, mas para mim é uma coisa estranha, porque eu não sou alentejana. E as melhores comidas que eu já comi no norte do país: cabrito, carne barrosã e as bifanas da Conga. Beijinhos!
As bifanas da Conga são muito conhecidas. Mas é verdade esta observação da noiva do nosso ouvinte louco por cozido, que é: para o sul, as pessoas do centro são do norte.
E a expressão que ela usou, chanfana do céu, se não podia ser o nome de um doce. Não
é
podia.
Se calhar até é. Não sei.
Depois de tocinho do céu, chanfana do céu.
Gosto. Olá. Fiquei muito curiosa sobre o xarém com conquilhas, porque é um prato típico da minha terra. Por isso gostava muito de perceber porque é um prato porque é que é um dos pratos de eleição do convidado. Obrigada.
O convidado é algarvio, basicamente. É por causa disso?
Não.
É não porque, é?
Na minha infância eu comia todos os dias peixe assado. Peixe grelhado, que chamávamos peixe assado. E de vez em quando carne ou xarém. E o xarém era... Portanto, faço uma cozedura do xarém. Começa-se com uma cebola, um alho, azeite, água. Depois coce-se aquilo. Sal. E joga-se um punhado de conquilhas lá para dentro, no fim. Portanto, aquilo está ali a apurar um bocadinho, as conquilhas vão abrindo, põe-se no prato. E então, tu basicamente, com uma colher, vai uma colher de xarém, a conquilha vai à boca, abres e quando tu abres... Porque comer xarém só sem as conquilhas é uma seca. Desta maneira, sem um caldo para aromatizar. Portanto, a conquilha é uma alegria, é quase como um chocolate. Imagina.
Olha, Paulo, estamos quase a fechar este programa. Estamos a pouco mais de 6 minutos. O que é que podes destacar aqui desta semana no Porto? O Porto Food Week é de 21 a 30 de março. Está bom de ver, vai começar esta semana, na quinta-feira. Estende-se até ao final da outra. O que é que podes destacar? Queres o programa? Ou tens aí à frente?
Tenho aqui,
Eu
vejo esta diversidade de jantares que montámos aqui e eu acho que está bom.
Então, não é? As pessoas fazem as reservas como?
No programa.
Okay.
No programa.
Vão aqui ao site?
Sim, aos sites, às redes sociais. Uhum. Basta pôr Porto Food Week e vão lá ter.
Okay.
Mas então, começa com uma ordem da cabidela e acaba com uma grande festa de elogio à carne portuguesa, que é a Baca na Brasa. Isto é fantástico.
É mesmo Baca na Brasa.
O Rui Martins é que sabe. E depois tem um jantar de elogio ao vinho do Porto, tem outro que são as cozinhas do Douro. Miguel Castro Silva. Quer dizer, há uma residência culinária entre dois monstros, o Pedro Limão e o Hugo Brito. Já tiveste cá o Hugo Brito?
Já tive, claro. Sim.
Pá, e sabes que eles são uns teórico-práticos da cozinha e autores de... E, pá, aquilo há de ser um embate gigante e cheio de graça. O Chef Hélio. O Chef Hélio é um dos grandes chefes da memória do Porto, do Porto clássico, do Porto também para o futuro.
Ele agora não tem o bigode.
Pois não.
Vocês lembram-se do chefe Hélio com o bigode?
Eu lembro, o grande chefe da nossa seleção.
Pois é, não?
O grande chefe da nossa seleção.
Depois há umas conversas culinárias, uma subordinada a este tema: Artes da Comida, Comida das Artes, ter um restaurante no Porto e finalmente o som que a cozinha tem. Este aqui vai ser no Hard Rock Café. O outro, ter um restaurante no Porto, vai ser no restaurante Terminal 4450. E já agora as Artes da Comida vai ser na Galeria Fernando Santos. Depois, pensar a comida, um fórum para profissionais de cozinha. Isto no dia 25 de março, no mesmo dia, no Pestana Palácio do Freixo, no Porto. Prémios, Flavors and Senses. E finalmente a After Party na Confraria da Rabanada, não é? Tudo isto. Ora, temos aqui um ouvinte que nos pede um conselho.
Olá, boa noite. Eu só estou a ligar porque precisava da ajuda dos três. Eu estou a chegar a Braga e como eu não conheço muito bem a zona, eu queria uma sugestão de um sítio para jantar. Obrigado.
Olha, eu ouvi dizer que a senhora Peliteiro tem um restaurante. No entanto, eu gosto tanto do vinagre. Tu viras já em direção ao Meliá Braga e o chefe Vinagre tem lá uma coisa deliciosa para te dar.
Chefe Vinagre, Meliá Braga, não é? Portanto, conselho aqui. Testemunho, olha, curiosamente, testemunho de um bracarense.
Espero que seja um conselho.
Eu como um bom bracarense e um bom minhoto, não há nada como um bom pica no chão. Vocês em baixo é mais arroz de cabidela, mas aqui é pica no chão. Um abraço.
Espera lá, arroz de cabidela em Braga é pica no chão?
Uhum.
Essa agora não sabia.
Acho que a galinhas em geral se pode chamar pica no chão nessa zona.
Faz sentido. Um elogio ao nosso convidado.
Olá para o Varal, boa noite a todos. Boa noite ao Paulo Amado. Um excelente programa e eu conheço o Paulo Amado, aliás sou amigo do Paulo Amado, o meu nome é Carlos Teixeira e o Paulo Amado é um poeta filósofo da gastronomia e este está a ser um grande, grande programa. Um grande abraço ao Paulo e um abraço à Prova Oral.
Paulo Amado chora copiosamente neste programa com este elogio.
Eu tremo e arrepio.
chamaram-lhe poeta e ele fica logo, é, ele fica logo sensibilizado.
Já agora, uma pergunta que é esta. Diz-se que Portugal está muito na moda. E a verdade é que não há grandes dúvidas disso. Temos cada vez mais turistas. O turismo é cada vez mais importante para a nossa economia. Mas eu corro o risco de dizer que a cozinha portuguesa ainda não está na moda. Porquê? Porque é que
Portugal
está
portas,
na moda?
Verdade?
Sim.
Fora
sim.
De portas.
Sim.
Fora de portas.
Sim.
Pois o porque... mundo é tão grande, mas já viste.
A verdade é essa.
Quanto tempo é que os italianos levaram a impor algum tipo de lógica?
Tá
e
bem.
Quem é que impôs? Foram os italianos ou os italianos da Itália ou os italianos na América?
Não
é que dizer.
Não sei. Porquê que a cozinha de Portugal ainda não está na moda? Quando a nós, portugueses, nos parece que é uma cozinha espetacular.
Mas nós também temos
um
a mania.
Aquele corporativismo, não é?
Temos a mania de dizer que a nossa cozinha é a melhor de todas. Não sei. Porquê que vamos dizer isso? Isso é parvo. Sei lá se é melhor.
Porque comemos todas. Noutros países e parece-nos que a nossa
noutros
cozinha
países,
é melhor.
Noutros países, em 180. Olha, o pastel de nata é um bom embaixador da cozinha portuguesa, mesmo que aquilo o que se come, muitas vezes aquilo é uma mixórdia, é uma desgraça, mas as pessoas gostam e pode ser que venham cá. A prestação dos portugueses e dos restaurantes em Portugal, na sua prática comum, face aos turistas, faz com que esses turistas se possam tornar embaixadores. Mas a minha resposta é esta: é preciso investir na promoção internacional da nossa gastronomia. Investiu-se no Ronaldo, na onda da Nazaré, está tudo muito bem. Então promova-se agora um bocado mais a gastronomia.
A chanfana do céu.
Importante. Chanfana do céu. Mas por outro lado temos um desafio agora fora de brincadeiras que é bastante mais relevante ainda do que lá fora nos conhecerem por boa gastronomia, é de face a todos esses desafios que apontaste nós termos bons recursos humanos. Já viste que a oferta cresceu gigantemente, temos quantos mais hotéis novos, quantos mais restaurantes novos e mão de obra. A rede pública das escolas são 12 escolas do Turismo de Portugal. Em conjunto com as privadas são mais de 100, mas é impossível, não dá. Não se consegue gente com a formação suficiente para colmatar a necessidade que hoje em dia existe. E por isso é que o que estamos a ver é que é mais evidente o mau serviço, porque de repente vão parar à restauração pessoas que, pronto, foram lá parar porque tinham que ir parar, não é? Porque gostem ou que tiveram formação para isso. Isso sim é um sério problema, a falta de recursos humanos no turismo.
Esta semana, a Porto Food Week vai começar dia 21 de março, no Porto, não é?
Quinta-feira.
Entretanto, já esteve em Lisboa. Estás a pensar em edições noutros sítios do
país? Eu gostava,
país?
Adorava fazer em Braga, Guimarães, Coimbra, Olhão.
Mas tens planos para isso e vai realmente acontecer? Ou é
eu
uma
acho
coisa
que é mais
que tu
fácil,
gostavas?
É mais fácil acontecer primeiro no Norte. É mais fácil acontecer primeiro, sei lá, em Guimarães ou em Coimbra ou mesmo em Braga do que em Olhão ou Faro.
Olha, nós estamos quase a acabar. Só para fechar, o que é isto da boca-mão?
Ah, o Boca-Mol, pá, uma série de entrevistas. Eu há pouco não chegámos a desenvolver esse tema. Eu fiquei viciado nesta ideia de cristalizar. Ou seja, interessa-me. Eu adoro o trabalho do Tiago. Eu acho que ele é um retratista do seu tempo. Ele capta a realidade como ela é. Eu gosto de interferir. E então, eu gosto de fazer esses conjuntos de entrevistas. E é isso, é um conjunto de entrevistas. Relembra-me a entrevista que eu fiz ao Barão von Dunen, que fez o Quinta do Casal de Santa Maria. O homem tinha 104 anos, acho que foi a última entrevista que ele deu. Pá, esta possibilidade humana de estares perante o outro ali numa conversa que depois vai ficar. Olha, é gravarem isto.
Duas mensagens para o final.
Boa noite para o Voral. Eu, como minhoto que sou, não poderia deixar de dizer que é no Minho que se come melhor em Portugal. E sendo assim, passo a convidar todos os ouvintes para no dia 29, 30 e 31 de março irem a Monção à Feira da Foda. Não se arrependerão de comer uma bela foda.
Pronto. Parece-me uma ideia legítima.
Só queria dizer que o convidado tem muito bom gosto e para acompanhar as conquilhas o melhor seria uma garrafa de branco da Austrália, chama-se Dona Maria, neste caso até da Nova Zelândia, que é maravilhosa e com conquilhas é fantástico.
Está maluco.
Olá, prova oral. Boa tarde a todos. Ainda ninguém falou aí de um bom botelo com umas cascas ou casulas cozidinhas, hein? Bom resto de programa, boa tarde.
Gosto imenso, Botelho. Há sempre um jantar anual
justa.
Que eu não perco, e perdi este ano, curiosamente. Enfim, não temos mais tempo. Amanhã vamos falar sobre o Gap Year, que é aquele ano onde alguns países, os estudantes depois do 12º ano viajam pelo mundo. Fizeste isso?
Não. Mas gostava.
Mas amanhã vamos falar com Diana Nicolau, que não tem feito outra coisa senão vários gap years.
Sucessivos?
Vários.
Ela
ainda não encontrou. Ainda não encontrou.
Ela é a nossa convidada. Conceito a um nível renovador.
E pronto, para as pessoas que não fizeram gap year, mas que estão a norte a ouvir esta emissão, ou que desejam ir a norte em breve, pois eu acho que este é o período certo. De 21 a 31 de março têm tudo aqui para visitarem o Porto. Porto Food Week será nesta altura. Há imensa coisa. Procurem o programa. Paulo, obrigado por teres vindo. Obrigado. E pronto, já
voltamos
a seguir.
Amanhã, não é?
Pedro Costa, na Antena 3. Até amanhã.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.